gente abre espaço na CBN para falar sobre o endividamento das famílias e a gente traz aqui mais uma vez o economista professor Jonas Morales Azzolini. Professor Jonas, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia aos seus ouvintes. Aproveito essa oportunidade para desejar a você e a todos aqueles que ouvem a CBN um feliz 2013.
Professor, a gente está aqui com a informação publicada, inclusive, no Paraná Online, que o grau de endividamento dos paranaenses é considerado preocupante. Os paranaenses não fizeram uma reserva financeira para dar conta das suas finanças pessoais. Quando a gente fala em endividamento, a gente está falando das famílias e a gente pode considerar que as pessoas estão mesmo numa situação preocupante, professor?
Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. É aquilo que a gente tem dito sempre, né? Através das nossas entrevistas, através de informações que a gente presta, de que o brasileiro, de uma forma geral, e aí nós incluímos o paranaense, ele não tem o hábito de fazer uma reserva financeira. Ele sempre gasta mais do que ganha. E aí, automaticamente, vem gerar para ele esse problema do endividamento, e o que é pior, né? Isso gera, sem dúvida nenhuma, uma inadimplência, cuja inadimplência acaba, de certa forma, em função dos custos financeiros, acaba, de uma certa forma, aumentando esse endividamento. Especialmente, né, no início de ano, a gente não fica preocupado em fazer determinados cálculos ou determinados gastos que são considerados gastos fixos, como, por exemplo, o IPTU, o IPVA, o material escolar dos filhos, isso são matrícula, né, na nova escola, isso são gastos fixos que obrigatoriamente você tem no início do ano. Aliado àquilo que você gastou por ocasião das festas, sem dúvida nenhuma gera para todo paranaense, para todo brasileiro, um endividamento que ele passa a ter dificuldades para poder cumprir a partir do mês de janeiro.
Professor, mas isso tem acontecido por quê? Por que as pessoas têm se endividado tanto? Qual seria a razão? Há uma espécie de encantamento em alguma coisa?
Eu acho aí, Ronaldo, que existem várias coisas. Esse encantamento, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores que propiciam, né, essa condição do endividamento. A outra questão é exatamente a falta de planejamento. Nós brasileiros não temos o hábito, a atitude de planejarmos aquilo que a gente vai gastar. Nós somos completamente diferentes, por exemplo, de qualquer país europeu, né? De qualquer europeu. Ele planeja o que vai gastar, ele analisa aquilo que ele vai gastar. Se ele vai comprar uma televisão, se ele vai comprar um carro, se ele vai comprar uma casa, enfim, se ele vai comprar qualquer bem que ele possa usufruir dele, ele planeja com antecipação. Ele sabe mais ou menos em que data ele pode comprar, de que forma ele vai fazer isso. Nós, brasileiros, além desse encantamento e além dessa falta de planejamento, via de regra, nós consumimos em função do ímpeto, né? Do ímpeto, da história de você achar que o teu vizinho não pode ter algo melhor do que você tem, e aí ele tem e você quer ter igual. São essas coisas que levam, evidentemente, o brasileiro a gerar para ele essa dificuldade financeira futura.
Falta planejamento. Esse é
esse é o principal,
o principal fator, né?
Sem dúvida, né?
Quando a gente fala desse endividamento, esse nível que a gente está chegando, ou já chegou, professor, pode comprometer de alguma forma a economia brasileira?
Olha, ela compromete a partir do momento em que esse endividamento se tornar inadimplência. Aí ele compromete. Por que ele compromete? Porque o que acontece? Quando você vende, ou quando o comércio vende, ou quando a indústria vende, ou quando alguém presta um determinado serviço e vende o serviço, ele faz isso com a certeza de que vai receber. Ele recebendo, o que ele faz na economia? Isso aí, evidentemente, que nós não estamos analisando aqui agora a situação individual. Se você for analisar, por exemplo, só uma empresa, isso não representa absolutamente nada na economia. Embora represente, mas o percentual é muito ínfimo, muito pequeno. Mas como isso acontece em quase todas as organizações, né, quer dizer, a inadimplência sobe, e quando a inadimplência sobe, ela sobe para todas as empresas, sobe para a indústria, sobe para o comércio, sobe para a prestação de serviço. Então, o que começa a acontecer? Esse giro, que normalmente, né, esses segmentos econômicos aí, da prestação de serviço, da indústria e do comércio, estariam contando para poder fazer todo o trabalho, né, toda a administração financeira das suas empresas e, consequentemente, colocar no mercado novos produtos e produzir com satisfação, com geração de condição de ter capital de giro, isso passa a inexistir. Quando isso passa a inexistir, o que que acontece? Essas empresas, elas se obrigam a buscar, alocar recursos. Vai alocar recurso aonde? Na instituição financeira. Quando ela vai alocar recursos na instituição financeira, isso tem um alto custo, porque apesar da baixa dos juros que nós tivemos nos últimos anos, ainda nós temos um juro muito alto no Brasil. E isso gera para essas empresas uma descapitalização. Certo? Consequentemente, essa descapitalização é uma situação, uma variável tremendamente perniciosa na economia do país.
Quando você apresenta para a gente, professor, essa questão da economia comprometida, é sempre interessante a gente entender como que é a situação fora daqui, né? Até para a gente ter um comparativo. O nível de endividamento fora do Brasil, em outros países, é maior que o nosso ou a gente gasta mais que os outros proporcionalmente?
Ah, sem dúvida nenhuma, o brasileiro gasta mais que os outros proporcionalmente. Isso é uma prática e, lamentavelmente, nós temos no Brasil, exatamente em função de você não pré-determinar antecipadamente o que você pode gastar e como você vai gastar, né? E o que você precisa comprar para efetivamente ter a sua sobrevivência, para você viver normalmente. Se nós analisarmos, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que eu conheço, eu tive oportunidade de conhecer, né, o alemão. Certo. Alemanha. O alemão, ele é completamente diferente daquilo que nós fazemos aqui. Posso falar para você também do suíço, posso falar para você do inglês, posso falar para você do espanhol, do italiano. É evidente que hoje, nós estamos vivendo uma situação diferenciada na Europa, que é essa crise europeia que não tem fim, certo? Gerado pela inadimplência dos países, né? Da economia de cada país, da economia pública de cada país, né, que está lá originado pela Grécia, já teve problemas na Espanha, está na marca do pênalti Portugal, né, e países como a França e como a Alemanha, de uma certa forma, têm sustentado, né, a sobrevivência da economia europeia. Mas se você individualizar, o habitante, a população, a pessoa, o indivíduo, eles agem completamente diferente. Um alemão não compra um outro carro se ele antecipadamente não planejar a compra desse carro. Ele não compra uma nova televisão se ele não planejar a compra dessa televisão.
Certo.
Ele não vai naquele ímpeto, saiu a TV plasma, mas agora tem a LED. Pô, vou trocar a plasma pela LED. Ele não troca simplesmente porque saiu um novo produto.
Há uma compra diante de uma necessidade, diante de uma proposta. Não, olha, fim do ano eu pretendo fazer isso, no ano que vem eu faço tal coisa, é assim que funciona.
Assim que funciona. E aí o que que ele faz? Ele começa no mês de janeiro, certo? Planejar o que ele vai fazer no final. Ele começa em janeiro de 2013, o que ele vai fazer em dezembro de 2013. Então ele já começa a fazer um planejamento de economia, certo? De poupança de valores para poder fazer face a isso lá na frente, correto? Então ele desenvolve esse tipo de situação. Há um outro detalhe, Ronaldo, que é importante a gente dizer. Dentro desse processo econômico que nós estamos falando aqui, de endividamento e etc., nós temos duas variáveis. Uma é o consumo, outra é o consumismo. O consumo é aquela necessidade que você tem, comprar arroz, feijão, açúcar, pagar um aluguel, pagar energia, telefone, gasolina do carro, etc. Esse é o consumo. O consumismo é aquilo que você faz em função da não necessidade de você ter alguma coisa agora, mas que você quer antecipar. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da TV plasma e da TV LED.
Certo.
Você tem uma TV plasma, ela te satisfaz. Você assiste a televisão plasma da mesma forma como você assistiria uma televisão LED, só que a LED é a do momento, e aí você gera na compra dela um consumismo, porque você não tem a necessidade dela naquele momento, quando você poderia, de uma certa forma, planejar e comprar isso mais na frente, sem gerar para você a dificuldade do endividamento.
Correto, quer dizer, uma estratégia que a pessoa pode usar, né?
Sim. Ainda ontem eu também dava uma outra entrevista para um outro meio de comunicação aí, que é um jornal, e eu estava dizendo para eles, disse para eles o seguinte: olha, às vezes as pessoas não analisam como é que você pode economizar. Você quer ver só uma coisa? Lógico que se todo mundo for fazer isso, nós vamos ter um problema no meio circulante. E, por exemplo, toda moeda que você pega de um real, de 50 centavos e de 25 centavos, chega em casa e coloca no cofrinho.
Certo.
Você vai ver no final de 6 meses quanto você tem.
Juntam uns bons trocados.
Aí é que tá. Eu já fiz isso e posso dizer para você por experiência. Eu tenho aqui um porquinho aonde eu faço isso. No final do ano, eu pego aquele porquinho, quebro ele e levo ele lá na poupança. R$500, R$400, R$500 por ano.
Quer dizer, é um dinheirinho que você vai guardando, né? E que, na verdade, no bolso ele acaba... A gente acaba gastando sem perceber.
Sem perceber. Quando, na verdade, se você fizer isso, você, evidentemente, faz uma economia. Lógico, vou repetir. Se todo mundo fizer isso, nós vamos ter problema no meio circulante, não é verdade?
Quer dizer, claro,
vai faltar moeda no mercado de um real, de 50 centavos, de 25 centavos. Mas... se você fizer isso a nível de família, um ou outro, buscando um processo de economia, então o cara fala assim: bom, no final do ano eu quero comprar uma televisão, eu vou trocar essa minha por uma outra. Então o que eu vou fazer? Moeda de um real, 50 centavos, de 25 centavos, vou colocar todas elas no cofrinho. No final do ano eu quero ver quanto é que eu tenho. De repente o valor que você tem economizado dessa forma, mais o valor da televisão que você tem, você consegue trocar por uma outra sem criar endividamento.
Facilita, né? Com toda certeza. Professor, ainda a respeito dessa questão que o senhor falou mesmo, até do problema que a gente pode ter por falta de dinheiro se todo mundo poupasse, me parece que, principalmente diante dessas crises, a estratégia econômica hoje está sendo fazer com que a própria população gaste, né? É uma das formas de manter a economia aquecida. É isso mesmo? Essa tem sido a estratégia?
Sem dúvida nenhuma, né, Ronaldo? Porque o que acontece com as organizações? As organizações, elas têm todo um plano de marketing, né, e elas aproveitam exatamente o lado fraco, entre aspas, esse fraco aí do brasileiro, que é essa capacidade de consumismo. Eles aproveitam isso para, evidentemente, vender. Por um outro lado, há um outro fator que nós temos que analisar nesse processo. As organizações, as empresas, de uma certa forma, elas vão ter que estar mudando constantemente os seus produtos para que esses produtos, certo, tenham consumo. Vamos pegar um exemplo para o nosso ouvinte entender. O celular. Né? Se nós tivéssemos até hoje aquele celular, o Motorolão lá, né? Não sei se você lembra disso.
Lembro. Tijolão, pesava 1 quilo.
Na cintura. Né? Se nós tivéssemos aquilo até hoje, evidentemente que a quantidade de celulares que nós teríamos no mercado, provavelmente, e com certeza, não seria a quantidade que tem. Entretanto, por um outro lado, o que seria das empresas que estariam fabricando ainda o Motorolão? Teriam desaparecido do mercado, com certeza.
Certamente, certamente.
Então, você vê, é a necessidade de sobrevivência das empresas que buscam a constante mudança no aperfeiçoamento, na melhoria dos seus produtos no mercado. E isso, para isso, o brasileiro é expert em consumir.
Ele atende muito bem, né, os apelos de consumo. Pinta qualquer produto novo, ele já se sente seduzido. E a gente tem a mania de comparação também, né, professor Jonas?
Sim.
Porque aí se o colega compra um celular novo, a gente já fica de olho no celular e quer um igual ou um pouco melhor, se possível.
Até por conta do seguinte: se você chega perto de mim com um celular moderno, atualizado, você pergunta para mim assim: qual é o teu celular? Eu falo para você: ah, meu celular é esse aqui. Aí você olha para mim e fala assim: poxa, professor, o senhor ainda está com esse celular? Pronto, é o suficiente para eu ir buscar um celular novo. Você está entendendo como é que é? Nós somos dessa forma, né? O brasileiro, ele vive desse ímpeto, né, para consumir determinados produtos. E o marketing das organizações vive em função. Você quer ver uma outra coisa que eu vou falar para você aqui agora, que vai começar a acontecer dentro de poucos dias? Meses, no máximo. Você vai ver só, vai começar a aparecer na televisão, em cartazes, nas instituições financeiras, oferta do financiamento do 13º salário.
Sim, é verdade. O pessoal nem recebeu e já gasta o 13º, né?
Agora, por que que as instituições
antecipação do imposto de renda também, professor.
Isso. Por que que as instituições fazem essa propaganda da antecipação do 13º salário? Porque ela sabe que o brasileiro está endividado. No momento que ele está endividado e que há uma oferta de você antecipar o 13º salário, o que que o brasileiro faz? Poxa, vou lá, pego isso aqui. Só que ele não analisa o custo financeiro. E quando chega no final do ano, o 13º salário dele não tem mais. Aí ele gera nova dívida para o ano seguinte. E aí
verdade.
Vira uma bola de neve, evidentemente, né? Dentro desse processo. Né?
Vive endividado e feliz.
De uma certa forma.
Brasileiro é um pouco assim, né?
De uma certa forma você resumiu muito claramente e com poucas palavras aí.
Professor, muito obrigado pela nossa conversa, por essa reflexão a respeito das contas, e fica aí também o alerta, né? A gente precisa tomar cuidado porque no médio e longo prazo esse endividamento pode comprometer sim a economia, porque a partir do momento que você se endivida, se deixar de pagar, isso tudo traz problemas para toda a cadeia, né, produtiva. Professor, muito obrigado.
Eu que agradeço, Ronaldo, e quero dizer a você que elogio para todas as pessoas muito o programa da CBN, especialmente o seu, e eu me coloco à disposição de vocês sempre. Para mim é um grande prazer sempre falar com vocês.
Professor Jonas Morales Azorina, economista, administrador, mestre em administração, conversou com a gente aqui na CBN.